Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros defende esforço concentrado para compensar tempo destinado ao impeachment e às eleições.
Projeto pode estimular frequência de pessoas com deficiência visual e auditiva em cinemas.
Se sistema de governo fosse parlamentarista, Brasil teria melhores condições para sair da crise, afirma Fernando Collor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado defende esforço concentrado no segundo semestre para compensar o período das campanhas eleitorais e o tempo dedicado ao processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.
Entre as prioridades estão projetos polêmicos, a exemplo da legalização dos jogos de azar e do aumento da punição para o crime de abuso de autoridade. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve se reunir na primeira semana de agosto com os líderes partidários para discutir a pauta de votações do segundo semestre. Renan Calheiros reafirmou a parceria com os deputados para a votação de projetos relevantes nesse período.
Nós vamos priorizar os esforços concentrados e vamos tentar construir uma pauta mínima com a Câmara dos Deputados e com os líderes que representam suas bancadas. Isso não é fácil, mas é absolutamente tudo que a sociedade cobra de nós.
O presidente do Senado afirmou que os projetos não apreciados até julho, que inclui a atualização da lei de licitações e a nova taxação sobre heranças e doações, também voltarão à pauta. Renan Calheiros ponderou que propostas polêmicas serão debatidas e até votadas.
Tem alguns assuntos que, mesmo dividindo, eles já estão amadurecidos para ser votados. Um deles é o que legaliza jogos. O outro é que atualiza a lei do abuso de autoridade. Essa matéria foi mandada por uma comissão do Pacto Republicano, criada pelo Supremo Tribunal Federal, que envolveu os três poderes, em 2009. E agora chegou a hora de nós abrirmos o debate à sociedade, aos poderes, a todos os interessados, para aperfeiçoarmos essa lei.
As votações serão retomadas na próxima terça-feira. Na pauta, o turno suplementar do projeto que regulamenta a audiência de custódia e a proposta que reduz a alíquota do ICMS para querosene de aviação.
Está na Comissão de Constituição e Justiça projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que estabelece a obrigatoriedade de exibição de filmes adaptados a pessoas com deficiência auditiva ou visual em pelo menos uma sala de cinema nas cidades com mais de 100 mil habitantes.
Assim, as pessoas com deficiência visual poderão contar com o apoio de audiodescrição e as com deficiência auditiva com a tradução para Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, além das já tradicionais legendas.
Relator do projeto na Comissão de Educação, onde já foi aprovado, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, acredita que a medida pode aumentar a frequência nas salas de cinema de pessoas com esses tipos de deficiência.
É imprescindível que todos os recursos disponíveis sejam utilizados para um melhor acesso das pessoas com deficiência visual a essa forma de cultura, lazer e entretenimento. A iniciativa abre perspectiva para a inclusão dessa parcela da sociedade ao acesso de uma das expressões de arte mais importantes e representativas da cultura moderna.
Autor de um projeto de lei que institui o ensino de Libras para os alunos surdos em escolas públicas e privadas, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse ser contrário a que a disciplina seja obrigatória para todos os estudantes.
O aluno é quem deve optar pelo aprendizado de Libras, caso seja do interesse dele, defendeu. Cristóvão Buarque é relator de uma outra proposta que obriga o ensino de Libras nas escolas.
Não tem por que exigir que todos aprendam língua de sinais. Além disso, ficaria um custo muito alto. Mas voluntário, eu sou favorável, porque existem muitos amigos, pais, irmãos, conhecidos de pessoas que são portadoras de deficiência auditiva e que desejam aprender língua de sinais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera uma festa no Brasil quando for aprovada e sancionada a lei que prevê salários iguais para homens e mulheres.
Ao criticar a demora na análise do projeto, Paim observou que o desnível entre os sexos é encoberto por igualdades formais que não se realizam na prática.
Segundo o senador, continua difícil para a mulher brasileira afirmar sua importância diante da persistência do que chamou de ranço machista e da herança da sociedade patriarcal.
Paulo Paim ainda pediu providências para combater a violência contra a mulher, lembrando que, apesar do avanço representado pela Lei Maria da Penha, as estatísticas apontam crescimento da taxa de homicídio de mulheres.
Vamos acabar com essa covardia. Homem que é homem não espanca uma mulher, é um covarde. As mulheres precisam ser bem tratadas, amadas, precisam estar presentes onde elas quiserem estar, com cada vez mais força, em todos os passos da sociedade.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, pediu a aprovação de projeto dele, que iguala as penas dos envolvidos em transferência irregular de títulos eleitorais.
Para o senador, a legislação atual é mais branda com quem induz o eleitor a se inscrever de forma fraudulenta e prevê pena de 2 anos de reclusão. Já o eleitor que se inscreve irregularmente é condenado a 5 anos de prisão.
Pelo projeto, os dois ficarão presos por igual período de 5 anos cada um. É tempo suficiente para refletirem na cela sobre o mal que fazem à sociedade com a transferência irregular de título.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, afirmou que o presidencialismo de coalizão, sistema vigente no Brasil, favorece as crises entre executivo e legislativo, dificultando a governabilidade do país.
Por isso, ele defendeu o sistema parlamentar, que tem mecanismos que amenizam as crises e garantem uma relação mais estreita do parlamento com o povo, com a possibilidade de dissolução da Câmara dos Deputados e convocação de novas eleições.
Outra vantagem do parlamentarismo, de acordo com Fernando Collor, é a garantia de maior controle da população sobre o governo, porque o chefe do executivo pode ser chamado pelo parlamento para dar explicações sobre as ações governamentais, fortalecendo assim a transparência.
Aos que dizem que o Brasil não está preparado para o parlamentarismo porque não tem partidos fortes e os políticos são de baixa qualidade e sem credibilidade, Collor rebateu afirmando que isso ainda ocorre porque o país insiste em manter o presidencialismo de coalizão, que, segundo ele, afasta o povo da administração pública.
Além disso, testemunharíamos o principal legado do parlamentarismo, a rápida superação de toda e qualquer crise, seja ela política, econômica ou institucional. Afinal, é um modelo de governo mais ágil, mais eficaz, mais dinâmico, tanto na administração pública como na superação das crises políticas.
Quase 25% da população brasileira sofre de hipertensão. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que somente 15% dos brasileiros acham que consomem muito sal.
Saiba mais sobre os riscos e as formas de evitar a doença na reportagem de Ebert Madeira.
O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores. 5 gramas diários é a quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Já a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 revelou que o consumo médio diário no país é de 12 gramas e 70% da população excede o limite. O senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa, que é médico, explica os riscos ligados à hipertensão.
Ela é sorrateira, porque muitas vezes ela vai evoluindo sem apresentação de sintomas e ela pode trazer graves problemas, que vão desde um problema cardíaco, podendo contribuir para a doença renal, e isso é algo muito comum.
Apesar do consumo elevado de sal, Humberto Costa acrescenta que a doença tem vários determinantes, como fatores genéticos. O estresse e hábitos de vida, como fumo, bebida em excesso e sedentarismo, também contribuem para o avanço da hipertensão. No entanto, é possível evitar e controlar o problema.
A prática de atividade física é muito importante e, sempre que necessário, um controle com o medicamento. É sempre bom estar sempre verificando, aferindo a pressão arterial para evitar uma evolução de um quadro em que a hipertensão esteja plenamente constatada.
Mais de 14 mil toneladas de sódio já foram retiradas de alimentos industrializados desde 2011, quando o Ministério da Saúde firmou um acordo com a Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação. O objetivo é remover mais de 28 mil toneladas até 2020.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.